Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Márcio Vassalo. Ele é carioca, jornalista e escritor, faz palestras e oficinas há mais de 10 anos por todas as regiões do Brasil pelo projeto ProLer, que é o Programa Nacional de Incentivo à Leitura da Fundação Biblioteca Nacional, e também por secretarias de educação e cultura, para as escolas, seminários de educação, feiras de livro. Ele é o autor de vários livros infantis: A Princesa Tiana e o Sapo Gazé, O Príncipe Sem Sonhos, O Menino da Chuva no Cabelo, Valentina. Mas a gente vai falar com ele aqui hoje sobre o livro A Professora Encantadora, que tem ilustrações de Ana Terra e foi publicada pelo editorial Abacate, que é aqui de Belo Horizonte. Bom dia, Márcio. Prazer em falar com você.
Bom dia, Rosalie. Bom dia a todos os seus ouvintes também.
Então, o mote da nossa conversa aqui é A Professora Encantadora, mas a gente sabe que você tem um trabalho muito vasto na literatura, então acho melhor a gente começar pelas suas andanças. Você estava me dizendo que há pouco tempo você esteve aqui em Betim para falar em escola.
Estive em Betim, participei do 4º encontro de educadores aí de Betim, né?
Sim.
E foi um prazer, assim, tive uma impressão maravilhosa aí da cidade, né? Com a participação nesse encontro dos educadores, eu fui falar sobre um tema que eu tenho conversado bastante com professores, principalmente aí pelo país, que é essa questão da educação para o encantamento, né? Que é uma obsessão minha.
justamente o tema, né, desse livro, que é tão delicioso.
Oh, que bom que você acha delicioso. E estive em Betim no Salão do Encontro, né?
Sim.
E para mim... Assim,
que é um trabalho lindo, né?
É um trabalho mais do que lindo, assim, achei uma referência para o país todo. Tenho realmente conhecido trabalhos muito bacanas, muito bem feitos e inspiradores pelo Brasil, mas não vi nada igual a isso que eu vi aí no Salão do Encontro.
O Salão do Encontro já tem mais de 20 anos e é um trabalho
mais
belíssimo.
Mais de 40, né?
Mais
de,
20 é que eu sei.
É 20 porque ele está com o corpinho de 20, talvez.
Pode ser.
Mas eu achei lindo, assim, realmente, um trabalho maduro, assim, de fato inspirador.
É verdade. Agora, vamos voltar ao seu trabalho.
Vamos.
Você acha que para desenvolver hábito de leitura a gente precisa motivar principalmente os adultos, que são justamente os mediadores entre as crianças que vão começar a ler e o livro, claro?
É, Rosalie, até isso foi um pouco sobre isso também que eu conversei com o pessoal em Betim, né? Não adianta você querer contagiar o outro, incendiar o outro com a paixão pela leitura, não só pela leitura, pela arte,
sim,
pela vida, pelo cotidiano, pela beleza que existe no cotidiano em geral.
A leitura da vida, como dizia Paulo Freire, né?
Exatamente. Você não tem como passar a contagiar o outro com isso se você não estiver contagiado, né? Até costumo fazer uma associação com as instruções de segurança que as aeromoças passam para a gente no avião, né? Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente, né?
É. Para
liberar o fluxo por cima das máscaras, ajuste sobre boca e nariz e respire normalmente, né? E elas dizem, se você estiver acompanhado de crianças ou pessoas que precisam de ajuda, coloque primeiro a máscara em você e só depois
auxilia
quem precisa. E de fato é difícil você imaginar um filho teu asfixiando do teu lado e você respirando antes, para depois sim passar o oxigênio a ele. Mas é isso que a gente tem que fazer.
É,
né?
Verdade.
Porque se nós não respirarmos encantamento, não respirarmos arte, não respirarmos essa paixão ininterrupta e permanente pela beleza, e principalmente de tudo que a arte oferece para a gente, né? A arte e o dia a dia, eu penso assim, nas formas mais simples e aparentemente banais, que a gente não percebe mais por pressa, por ansiedade.
É uma questão de exercício também, né, Márcio? De começar a perceber as coisas.
Exato, você falou tudo.
Você com você mesmo tem que ir percebendo o que está de diferente. Hoje o dia amanheceu todo ensolarado azul, final de semana estava completamente cinza. E percebendo até quando você abre o olho de manhã.
Exatamente. Ou às vezes perceber, como me ensinou a minha professora encantadora, a Maísa, né?
Sim.
E um dia cinzento pode ser bonito por fora e por dentro também.
Sim.
Né? Eu estava outro dia no elevador com meu filho, o Gabriel, e tinha um pai falando para a filha, não adianta, filho, não adianta ficar assim, entendeu? A gente não pode, a gente não vai poder ir para a praia, o dia está horrível, é assim mesmo, entendeu? E aí, quando eles saíram, estava um astral assim, meu filho falou, mas eu não entendo porque as pessoas acham que o dia está feio só porque ele não está do jeito que elas querem.
É.
E é um pouco isso, né?
Uhum.
O dia não necessariamente é um desdobramento dos nossos desejos, como as crianças também não são, né, Roseli?
Cada criança é diferente, tem identidade própria, né?
Identidade própria. A criança não é um desdobramento dos nossos desejos, nem das nossas expectativas, né? Enfim, eu estou um pouco pensando nisso também, que eu escrevi esse livro, A Professora Encantadora, que é inspirado não só uma professora que eu tive, mas em várias professoras que eu tenho conhecido depois de adulto mesmo, há tanto tempo, percorrendo o país e vendo trabalhos extraordinários, assim, emocionantes, né?
Pois é, interessante isso, né? Porque as professoras dão a vida, o sangue, a raça, uhum, o encanto, né?
Uhum.
E nesse momento que a gente está passando, a gente terminou agora uma greve de mais de 100 dias aqui em Minas Gerais, porque a classe é desvalorizada, precisa do nosso reconhecimento, né? Precisa do nosso apreço a ela, né?
Uhum.
É como já tem uma outra propaganda do governo mesmo, né? Contraditoriamente falando que para ser um bom engenheiro precisa de alguém, para ser um bom médico, para ser um bom oficial, para ser um bom qualquer coisa, você tem que ter tido um bom professor.
Exatamente.
A base de tudo, né?
É a base de tudo. E eu vejo muitos professores dizendo que não são valorizados, e eu concordo completamente, né? Que precisa valorizar muito mais os professores no país, mas isso começa por eles mesmos, né? Começa pelo próprio professor se valorizando.
Uhum.
Se valorizando em todos os sentidos, não, principalmente pela autoimagem que tem dele mesmo, da profissão, né? Pelo que ele pode fazer diferente, pela forma como ele pode, o professor pode se tornar inesquecível na vida de alguém, inesquecível no bom sentido, né? Porque você pode ser inesquecível.
Sim,
no mau,
claro,
sentido.
Uhum.
Sentido ruim, né? Nem tudo que é inesquecível é bom, né?
É verdade.
Mas eu acho que é isso, aí você vê que, não, eu posso fazer diferente.
Uhum.
Né? Eu posso ter coragem para fazer diferente, para ser encantador do meu modo. Encantador no meu ritmo, no meu modo, na minha forma. Porque quando a gente fala encantamento, parece que sempre são pessoas extrovertidas e falantes e tal. Um encantamento pode ser cada um da sua forma, né? Cada um pode ter sua própria forma de se encantar pelas coisas e aí sim poder encantar o outro, né?
Uhum. Agora eu estou aqui, enquanto você está falando, Márcio, eu estou folheando a professora encantadora.
Uhum.
E estou aqui na segunda página, que a meninada para suspirar. E tem uma plaquinha na porta, não entre agora, estamos suspirando.
Isso.
Quer dizer, a professora está dando um tempo de cada criança ali, cada aluno, se sentir, né? Porque quando você suspira, você se sente, se percebe.
Gostei muito da sua leitura.
Não é por aí, quer dizer, cada um lê de uma forma, né? Tem mil maneiras de ler.
Eu não tinha pensado nisso, cada um, isso é uma das graças, né, principais da leitura e da literatura, porque
uhum,
cada um vai ler e imaginar de uma forma absolutamente diferente, né? Por que que ela dava essa aula de esticar suspiro? Você imaginou que é o tempo de cada um, e isso é lindo, né? Uma forma muito bonita de ver.
Porque o suspirar é cada um, né?
Isso,
cada um,
né,
no seu ritmo, na sua... E aí a pessoa se sente o próprio corpo, sente as suas emoções ali.
Exato.
Precisa de uma concentração para suspirar, né?
E precisa de entrega também, né?
Sim, sim.
E precisa de você fazer sabendo que aquilo ali não, você não está sendo avaliado por aquilo, né? Tanto que no começo os alunos da Maísa acham que ela... Um dia vai dar aula para ver quem está suspirando certo e quem está suspirando errado.
Né? Exatamente.
E ela explica que não existe suspiro certo e suspiro errado, né?
Uhum.
Suspirar de verdade para ela puxar do peito uma quentura infinita e tirar lá de dentro uns apertos ruins de largura descabida.
É verdade.
É como ela vê, assim, essa é a visão dela. E por isso ela dá aula de esticar suspiro.
É.
A gente está produzindo agora aqueles, sabe aqueles avisos que coloca na porta do quarto de hotel, não perturbe?
Sim, sim.
Né? Então, exatamente como tem a Maísa que colocava, não entre agora, estamos suspirando, a gente está produzindo e a editora vai distribuir esse material de divulgação para os professores, né? Para cada um ter o seu próprio aviso para colocar na porta.
Pois é, isso é bem bacana.
Não só para professores não, tá? Para todo mundo, é aberto para todo mundo.
Uhum. Hoje em dia, com tanta insegurança na escola, né, as professoras também são... vivem momentos de apreensão, né?
Sim, em termos de violência, você diz?
Também a violência.
É.
Que chegou nas escolas, no nosso tempo não era assim.
Exatamente.
A professora era respeitada, né?
Uhum. Era respeitada de uma forma, né? Eu sim, vejo isso com muita preocupação também, né? Eu acho que a escola é um reflexo, né, de tudo que a gente está vivendo no dia a dia, né?
Uhum.
E acho que em geral existe, não generalizando, mas de uma forma geral, existe muita insegurança hoje em dia dos pais em relação à educação que a escola está passando.
Sim.
E vice-versa, existe muita insegurança.
Muitas vezes também os pais delegam a educação na escola.
Existe uma mão dupla aí, né?
Uhum.
Uma falta de confiança geral, tanto dos pais em relação à escola, como da escola em relação aos pais, por constatarem que as crianças não está tendo, talvez, educação, toda a educação que poderia receber, né? Então, fica... muitas vezes eu vejo, tanto dou palestras para professores de escola como para pais.
Sim.
Então eu vejo hoje uma coisa assim de quase sempre alguns jogando a responsabilidade para o outro, né?
Uhum.
E é claro que todo mundo tem responsabilidade nisso, né? Não só os pais, que não podem ficar delegando tudo para a escola, como a escola também precisa entender que as coisas mudaram, né, no dia a dia, e ela precisa se reformular em relação a isso, né? Não é fácil, é muito difícil, né, porque a gente está, isso é relativamente novo, né, essas mudanças todas de comportamento.
O mundo está mudando muito rápido, né?
Está mudando, mas não adianta a gente ficar querendo culpar um ao outro, né?
Claro, a gente tem que entrar na dança.
Tem que entrar e ver assim, o que, que eu posso fazer, o que está ao meu alcance, realmente ao meu alcance, que eu posso fazer, né?
Uhum.
E o que você pode fazer, às vezes, é isso, você mesmo se apaixonar pelas coisas, sabe?
De preferência com doçura.
Com doçura, com leveza, né?
Uhum.
E doçura e leveza não é sinônimo de superficialidade, muita gente acha, né?
Claro que não.
Mas eu acho que cada um fazendo a sua parte, né? E eu acho que fazer a parte é isso, a gente procurar encontrar a beleza nas coisas, né? Não só nos cartões postais, mas a beleza no teu dia a dia.
Exato, que a gente passa pelos cartões postais, né?
Isso,
normalmente.
Né? Nada contra os cartões postais, pelo contrário, mas eles estão em toda parte também, né?
Márcio, saindo um pouquinho da professora encantadora, você também já escreveu e já dirigiu diversos cadernos de cultura dos jornais brasileiros, cultura e leitura intimamente relacionados. Abre o caminho para o outro, não é? A cultura e a leitura. Eu queria que você falasse um pouco do jornal literário Lector.
O Lector, o Lector é um jornal de literatura, voltado para o mercado editorial também.
Uhum.
Que eu editei durante mais de 3 anos, com apoio muito grande da família, né? E durante todo esse período... eu entrevistava escritores, né, grandes escritores e editores, agentes literários, livreiros, pessoal da área do mercado editorial, né?
Sim.
E sempre pensando nessa questão como tornar a leitura mais sedutora para as pessoas, né?
Eu acho que o que falta é a meninada ter acesso também, né? A meninada, a gente fala meninada porque quando começa...
Sim.
Né? A partir daí, já as crianças e os jovens já têm mais independência de procurar, e os adultos muito mais.
Sim.
Né?
É.
Então a gente começa da criança mesmo para formar o leitor, para poder
isso.
seduzir para a leitura, porque quando começa não para mais, né, Márcio?
Não, em geral não para mais, né?
Porque é muito bom.
É muito bom, assim, eu digo assim, se você não atrapalhar já é uma grande ajuda.
Uhum.
Porque você não transformar a leitura num dever, numa obrigação.
Sim.
Né? Não fazer prova, valendo nota para saber de uma forma muito assim mecânica, né? Transformando a literatura num mero jogo de memória, né? Ou o que o autor quis dizer com isso. Enfim, se você torna uma discussão atraente, sedutora e gostosa, é muito interessante, muito bom.
Sim.
Agora, se transforma isso num dever, num castigo, né? Como existe ainda escolas em que as crianças são mandadas de castigo para a biblioteca, por exemplo.
Uhum. Aí a bibliotecária que tem que ser encantadora.
Aí a bibliotecária que muitas vezes está lá também de castigo, porque não é considerada, não foi considerada boa na sua função e foi enviada para lá.
É.
Não generalizando, pelo amor de Deus.
Claro, claro.
Tem bibliotecários que estão ali porque amam a profissão e...
E porque são mesmo bibliotecários,
são encantadores,
né?
São bibliotecários e tal. Mas é muito comum isso, né? Esse procedimento ainda é muito comum, eu uhum. vejo por aí. Da biblioteca ser, assim, um lugar mais desamparado da escola, onde as pessoas vão... ter aula de recuperação, de castigo, né? Não dá, né?
Essa coisa
não
tem que mudar.
Só na escola, mas em casa também. Eu acho que os pais precisam apresentar livros que eles acreditem que possam ser apaixonantes para aquela criança.
Uhum.
E também ouvir a criança, né?
Sim.
Ouvir o que ela está querendo ler, o que ela está com vontade, deixar ela folhear num lugar que possa, né? Escolher, que ela possa escolher também.
Liberdade, né?
Com liberdade, com uhum. identidade. E não cobrar, assim, de uma forma, como eu vejo tanta gente cobrando, né? Quando a criança está demorando a gostar de ler. Não ter essa ansiedade que a gente não tem quando... A gente não tem essa ansiedade, né? Porque a criança não está louca por cinema.
Uhum.
Ou que não está louca por televisão. Ou que não está louca por balé, por dança, né? Então, a literatura também é uma arte que a gente não pode ter pressa que o outro se apaixone. Né?
Uhum.
Ninguém se apaixona com pressa, né, Roseli?
É verdade. É? A
paixão
gente...
é uma... Você pode até se apaixonar de uma forma arrebatadora, assim. Mas é um processo de sedução também, né?
Uhum. É de regar a planta, né? Um pouquinho
isso,
todo dia.
Exatamente. Tem gente que você vai ganhar de primeira, mas a maioria você tem que ganhar... Não é por nocaute, é por pontos, né?
Exatamente. Márcio, muito bom conversar com você aqui. Eu ficaria muito tempo.
Eu também.
Mas a gente tem um tempo limitado aqui na rádio, tem que continuar o dia, né?
É claro, claro.
Eu te agradeço imenso. A professora encantadora é mesmo encantadora.
Que bom.
O trabalho da Ana Terra também está muito lindo de ilustração, né?
Foi, a Ana Terra ilustrou e o livro saiu pela editora Abacate e eu estou muito feliz de trabalhar com eles, que a gente lançou outro livro também, que é Minha Princesa Africana,
uhum.
e espero lançar vários outros.
E você tem outro também, né, da Minha Praia até o Japão, que foi pela Global?
Tenho, da Minha Praia até o Japão, que saiu pela...
Você tem site, Márcio?
Tenho, sim.
Tem.
O www, né, .marciovassalo, o Vassalo com dois L's, .com.br.
Isso, para quem quiser acompanhar seu trabalho.
Isso, convido todo mundo a dar um pulo lá. E dia 28 de novembro eu volto aí a Minas para participar de uma mesa redonda aí com o pessoal num espaço... Fernando Sabino, né?
Sim.
Espaço Encontro Marcado.
Aham, do Palácio das Artes.
Isso.
Legal, legal. Seja bem-vindo de novo aqui a Minas Gerais.
Obrigado, Rosali. Um abraço, adorei conversar com você.
Tá bom, um grande abraço.
Tudo de bom.
Tudo de bom. Eu conversei com Márcio Vassalo, carioca, autor de A Professora Encantadora, um livro que foi produzido pela Abacate Editorial. E se você quiser saber mais sobre os livros do Márcio, olha, tem um site, www.marciovassalo.com.br. Dia 28 de novembro, ele já avisou, volta a Belo Horizonte. vai participar de um debate, uma conferência, palestra, alguma coisa assim, no espaço Encontro Marcado.